Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma das coisas que mais fazemos em nossas vidas é tomar decisões, escolher. Mas tem gente que tem uma dificuldade imensa para fazer escolhas. Prefere deixar que outros as façam por eles. Escolhas. Esse é o tema do programa de hoje, que começa com uma frase do escritor norte-americano Tennessee Williams. Há uma hora de partida, mesmo quando não há lugar certo para ir.
Olha, já vai começar o programa.
Eu não quero ser um bocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Eu não quero ser um bocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Eu não quero ser um bocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E o programa de hoje chega até você com o suporte de quem tomou uma sábia decisão: investir em cultura. Itaú Cultural, www.itaucultural.com.br. E o exemplar da semana do meu livro Nós que Invertemos as Coisas vai para o... Atenção, vai para o Hudson Ferreira Leite, que comentou o programa Saindo da Inércia assim. Saudações, Luciano Pires. Tanta coisa para dizer que eu não consigo imaginar uma forma mais decente de começar este comentário, o primeiro destinado a um dos vários podcasts que ouço. Fico até meio tímido de fazê-lo. Tantas outras vezes eu tentei e fui vencido por uma autocrítica paralisante, um subterfúgio para minha inércia. Eu até pensei em contar uma história de como chegamos, eu e minha preguiça, até aqui. Conheci o seu programa no segundo semestre de 2009, algum tempo depois de ser apresentado por um irmão a essa fascinante e viciante mídia que é o podcast, através do Nerdcast. Logo depois de escutar todos os episódios daquele, eu me vi numa espécie de crise de abstinência e procurei por outros que pudessem suprir o meu vazio. Coisa entre 45 a 60 minutos dentro de um ônibus rumo ao trabalho. No entanto, o seu programa não passou de uma página não atrativa que eu logo descartei. Eu sequer cheguei a ouvir um episódio. Foi apenas no início de 2011, quando já enfrentava uma desmotivação profissional que beirava depressão. No trabalho, durante as reuniões, eu fazia questão de frisar que estava numa obstinada missão por me tornar uma peça totalmente inútil dentro da empresa, que eu finalmente ouvi um de seus programas. Sou bacharel em Ciências de Computação desde fevereiro de 2003, analista de sistemas pelo SERPRO desde setembro de 2005, casado com uma pedagoga, fã de Rubem Alves desde dezembro de 2006 e pai de uma linda princesa desde junho de 2008, mas o que eu mais sou é inerte desde sempre. Talvez por isso eu tenha me identificado tanto com esse programa. Não que outros tenham me tocado menos, como sobre espiritualidade, educação, racismo, politicamente correto, etc. Parece ter pisado nos meus calos, mexido nos meus brios. Digo isso, pois eu praticamente já escutei todos os seus programas, até aqueles que não constam do feed que eu assino. E todas as vezes que consigo me lembrar, você sempre instiga os ouvintes a darem uma contribuição mínima, um mísero comentário. E só agora assumi o compromisso pessoal de fazê-lo. Naquela nublada tarde de 24 de novembro de 2011, saindo do trabalho, liguei meu MP3 justo no programa Saindo da Inércia. E ao final, senti uma inquietude tão grande que só estou conseguindo acalmar minha mente e minha alma neste exato momento enquanto redijo essas prolixas, mal traçadas linhas. Às 2h20 da manhã de 25 de novembro de 2011, levantei para fazê-lo, pois não conseguia dormir com a mesma preguiça e tranquilidade que tantas outras vezes me venceram, ainda que provavelmente não vá publicar agora. Sei que minhas ideias parecem desconexas, mas se isso ainda não ficou claro, gostaria de evidenciar que isso é um desabafo, uma confidência que eu tentava esconder até do cara do espelho e que eu espero sinceramente que ele me perdoe por tantas vezes ter tentado me advertir sobre minha condição e eu tantas vezes o ter ignorado como se ele não fosse uma parte de mim. Até breve, pois pretendo me fazer presente em muitos outros programas e obrigado por não desistir de pessoas como eu. Grande Hudson, que bom que o nosso cafezinho serviu para te chacoalhar, hein? Espero que você tenha aproveitado o empurrão para dar uma virada de mesa. E começou bem, compartilhando conosco, e acabou ganhando um livro. E você aí, hein, ô inerte, vai escrever? Então, quando coloquei no ar o programa Saindo da Inércia, eu dizia que, quando nascemos, nosso destino é ser miserável, ignorante, passar fome, ser infeliz, viver sem nenhum propósito, ser inerte. É a nossa luta no dia a dia que nos garante escapar dessas armadilhas. Estudamos para escapar da ignorância. Trabalhamos para poder comer, morar, cuidar da saúde. Mas o fantasma da inércia nos persegue todo o tempo. É só piscar que você se vê preso numa espécie de roda viva, ocupando o seu tempo para repetir hoje o que você fez ontem. Existem vários fatores que colocam as pessoas nessa armadilha de girar em torno de si mesmas, sem sair do lugar, sem progredir. Pode ser por ignorância, por vergonha, excesso de humildade, baixa estima, medo ou até mesmo a velha e boa preguiça. Seja qual for o motivo, o resultado é um só: negativo à indecisão. Cara, como é difícil lidar com gente indecisa. Eu fico doente. Gente indecisa rouba meu precioso tempo de vida. O quê? Você faz parte da turma dos indecisos? É, ó, meu, tem que ver isso. Então, hein? Janis Joplin no Café Brasil? Pois é, essa aqui é Maybe, um dos clássicos que Janis gravou e que você deve estar estranhando. O que é que Janis Joplin tá fazendo no Café Brasil, hein? Você vai entender já já. Maybe, 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 yeah. But I know that it just doesn't ever seem to matter, baby. Oh, honey, when I go out of what I'm trying to do, could you still stand? Então, mas tem um tipo de gente indecisa especial, sabe? É gente que tem a indecisão como método, que percebe que é possível tirar vantagens quando as decisões não acontecem. E sempre é gente que tem algum poder. Pois eu trago para abrilhantar o programa um texto de Mia Couto, biólogo e escritor moçambicano. O título é sugestivo: O Maybe Man, o Homem Talvez. Ele fala de Moçambique, mas eu acho que eu já vi esse filme antes. O texto de Mia Couto diz assim: existe o Yes Man. Todos sabem quem é e o mal que causa. Mas existe o Maybe Man. E poucos sabem quem é. Menos ainda sabem o impacto dessa espécie na vida nacional. Apresento aqui essa criatura que todos no final reconhecerão como familiar. O Maybe Man vive do talvez. Em português, dever-se-ia chamar de talvezeiro. Devia tomar decisões. Não toma. Simplesmente toma indecisões. A decisão é um risco e obriga a agir. Um talvez não tem implicação nenhuma. É um híbrido entre o nada e o vazio. A diferença entre o Yes Man e o Maybe Man não está apenas no Yes. É que o Maybe é, ao mesmo tempo, um Maybe Not. Enquanto o Yes Man aposta na bajulação de um chefe, o Maybe Man não aposta em nada nem em ninguém. Enquanto o primeiro suja a língua numa bota, o outro engraxa tudo que seja bota superior.
Maybe, maybe, maybe,
chegar a ser chave para nada, o Maybe Man ocupa lugares-chave no estado. Foi-lhe dito para ser do partido, e ele aceitou por conveniência. Mas o Maybe Man não é exatamente do partido do poder. O seu partido é o poder. Assim, ele veste e despe cores políticas conforme as marés. Porque o que ele é não vem da alma, vem da aparência. A mesma mão que hoje levanta uma bandeira, levantará outra amanhã. E venderá as duas bandeiras depois de amanhã. Afinal, a sua ideologia tem um só nome, o negócio. Como não tem muito para negociar, como já se vendeu terra e ar, ele vende-se a si mesmo. E vende-se em parcelas. Cada parcela chama-se comissão. A quem lhe chame de luvas, os mais pequenos chamam de gasosa. Vivemos uma nação muito gaseificada. Governar não é, como muitos pensam, tomar conta dos interesses de uma nação. Governar é, para o Maybe Man, uma oportunidade de negócios. De business, como convém hoje dizer. Curiosamente, o talvezeiro é um veemente crítico da corrupção. Mas apenas quando beneficia os outros. A que lhe cai no colo é legítima, patriótica e enquadra-se no combate contra a pobreza. Mas a corrupção em Moçambique tem uma dificuldade. O corruptor não sabe exatamente a quem subornar. Devia haver um manual com um organograma orientador, ou, como se diz em workshopês, os guidelines. Para evitar que o suborno seja improdutivo. Afinal, o Maybe Man é mais cauteloso que o andar do camaleão. Aguarda pela opinião do chefe. Mais ainda, pela opinião do chefe do chefe. Sem luz verde vinda dos céus, não há luz nem verde pra ninguém.
Sabe, gente, é duro encontrar o rapaz com quem se sonha. E quando se perde uma coisa boa, a gente se sente como quem vai morrer. Eu sei porque aconteceu comigo. Vocês sabem, às vezes nós dizemos coisas tolas, sem pensar no que vai acontecer. Eu disse ao rapaz mais bacana do mundo: desapareça! Não preciso de você! E ele ficou frio e com um olhar triste falou: se é assim que você quer, eu vou. E foi mesmo. Aí eu não vou deixar ninguém mandar na minha vida. E por isso fui maio perdi. E disse comigo mesma: não vou me matar para me prender a um rapaz. Mas me enganei. Oh, querido, perdoe todas as coisas tolas que eu disse. De manhã ouvi sua voz atrás de mim. Ah, aquela voz que parecia que há tanto tempo eu não ouvia. Virei-me. Era ele. Oh, estava tão lindo. Eu sei que não poderia acontecer, mas eu não pude resistir. Eu tinha que tomar uma atitude. E tinha que ser naquela hora. Tomei suas mãos. Olhei dentro dos seus olhos. E disse.
Pensando o que, meu? Essa é a Vanusa, cara, cantando talvez a versão Tupiniquim para o Maybe de Janis Joplin. Mas espera aí, ó. A Vanusa canta uma versão baseada em outra gravação, a do grupo The Three Degrees, lançada em 1970. Aliás, o arranjo da Vanusa é igualzinho, quer ver?
You.
Então, voltando ao texto de Mia Couto. O Maybe Man entendeu mal a máxima cristã de amar o próximo, porque ele ama o seguinte. Isto é, ama o governo e o governante que vem a seguir. Na senda de comércio de oportunidades, ele já vendeu a mesma oportunidade ao sul-africano. Depois, vendeu-a ao português, ao indiano. E está agora a vender ao chinês, que ele imagina ser o próximo. É por isso que, para a lógica do talvezeiro, é trágico que surjam decisões. Porque elas matam o terreno do eterno adiamento, onde prospera o nosso indecidido personagem. O Maybe Man descobriu uma área mais rentável que a especulação financeira, a área do não deixar fazer. Ou, numa parábola mais recente, o não deixar. Há investimento à vista? Ele complica até deixar de haver. Há projeto no fundo do túnel? Ele escurece o final do túnel. Um pedido de uso de terra, ele argumenta que se perdeu a papelada. Numa palavra, o Maybe Man atua como polícia de trânsito corrupto. Em nome da lei, assalta o cidadão. Eis a sua filosofia. A melhor maneira de fazer política é estar fora da política. Melhor ainda, é ser político sem política nenhuma. Nessa fluidez, se afirma sua competência. Ele entra e sai dos princípios. Esquece o que disse ontem, rasga o juramento do passado. E a lei e o plano servem quando confirmam os seus interesses. E os do chefe? E a cautela, os do chefe do chefe. O Maybe Man aprendeu a prudência de não dizer nada, não pensar nada e, sobretudo, não contrariar os poderosos. Agradar ao dirigente, esse é o principal currículo. Afinal, o Maybe Man não tem ideia sobre nada. Ele pensa com a cabeça do chefe, fala por via do discurso do chefe. E assim o nosso amigo se acha apto para tudo. Podem nomeá-lo para qualquer área: agricultura, pesca, exército, saúde. Ele está à vontade em tudo, com esse conforto que apenas a ignorância absoluta pode conferir. Apresentei sem necessidade o Maybe Man, porque todos já sabíamos quem era. O nosso estado está cheio deles, do topo à base. Podíamos falar de uma elevada densidade humana, na realidade, porém, essa densidade não existe. Porque dentro do Maybe Man não há ninguém. O que significa que estamos pagando salários a fantasmas. Uma fortuna bem real paga mensalmente a fantasmas. Nenhum país, mesmo rico, deitaria assim tanto dinheiro para o vazio. O Maybe Man é utilíssimo no país do talvez e na economia do faz de conta. Para um país sério, não serve.
Café Brasil!
Puxa, mas que coisa é Moçambique, não, hein? Cheia de Maybe Man. Ainda bem que aqui no Brasil não tem disso, né?
Brasil!
Então, que tal trazer uma provocação do meu amigo Ricardo Jordão Magalhães, lá do Biz Revolution, hein? O nome é A Extinção é a Fonte da Vida. Aí ao fundo, você está ouvindo Brazilian Rhapsody. Rhapsody? É, ué, também tem, né? Essa é do compositor argentino Bebo Silvetti, aqui apresentada pelo também argentino Daniel Barenboim. Hoje você está aí sentado confortavelmente na cadeira de sua sala, porque há alguns milhões de anos atrás um cometa ET bateu na Terra e dizimou por completo a raça dominante na época, os dinossauros. A extinção gerou a vida. Do Holocausto da Segunda Guerra nasceu o Estado de Israel. Da ditadura brasileira nasceu a liberdade de expressão. Do governo do Collor abriu-se as portas para o mundo. Do governo do Lula explode um país revolucionário. Confie na sua intuição. Papelada demais faz mal à saúde e à floresta amazônica. Corte o papo furado e as métricas das métricas das métricas. Corte a estupidez de querer controlar tudo, saber de tudo, analisar tudo antes de tomar qualquer decisão. Corte a estupidez pela raiz. Corte aquele que disser: para tudo, eu preciso de 3 semanas para analisar essa ideia. Porque, no fundo, o cidadão que diz uma besteira como essa vai analisar tudo na última hora do último dia das 3 semanas do prazo que ele inventou. Confie na sua intuição. Reduza o número de relatórios. Cancele os 100 números de customizações de sistemas para descobrir qual é a cor da cueca que o cliente número 19 usa às segundas-feiras. Corte a estupidez pela raiz. Comece por você. O ser humano produtivo não é aquele que trabalha mais, mas aquele que toma mais decisões. Quantas decisões você vai tomar hoje, hein? Quantas decisões você vai deixar pra lá pra ver como fica? Quantas coisas você ainda vai insistir em dizer que não é você quem decide? Decida limpar a sua mesa. Decida dar um delete nos e-mails que você nunca vai ler. Decida dizer para o seu chefe que ele não está com nada e que você tem uma sugestão para melhorar as coisas. Decida tomar uma decisão que vai machucar você no curto prazo. Você é um péssimo líder quando você não toma uma decisão sobre as coisas ruins que acontecem na empresa, que todos sabem que acontecem, mas por falta de dados, você enterra sua intuição de querer revolucionar as coisas. Você é um péssimo marqueteiro quando você não toma uma decisão de eliminar produtos, eliminar campanhas, eliminar canais de distribuição e extinguir slogans, que todos sabem que são realmente ruins, mas por falta de dados, você enterra sua intuição. Você é um péssimo funcionário quando você enterra sua intuição por imaginar que não tem experiência suficiente, não tem patente o suficiente, não tem liberdade o suficiente para tomar uma decisão de agir para mudar as coisas. Quando a gente não sabe o que é bom para nós, tomar uma paulada na cabeça nos ensina o que é ruim para nós. Sujeite-se à paulada. Ela vai te colocar no caminho certo, naquele que é melhor para você, naquele que você não tem coragem para decidir por você mesmo.
O vento que move a cortina me lembra você. Luz de abajur e lá fora talvez luar. Silêncio de amadurecer, a fruta solta no ar. Nenhum trem ou trem ou som que ouse soar. Tempo parado, perdido, incolor. Ocupa um desvão desse qualquer lugar. Como se o que é de fato não há. Se é
você aí, hein? Vai decidir ou vai ficar em cima do muro aí?
Vento que move a cortina me lembra você.
E assim, ao som de Talvez Você, com o sempre agradável Vicente Barreto. Essa música é uma parceria dele com Chico César, que o Café Brasil, que não quer ficar em cima do muro, vai saindo de mansinho. As mudanças machucam, mas a indecisão mata. Ainda que ninguém irá sair vivo desse planeta, como é que você prefere viver, hein? Meu, cuidado com o homem talvez. Alguns são bem sacanas, sabe?
Como se o que é de fato não há.
Com o decidido Lala Moreira na técnica, a indecisa Cissa Camargo na produção e eu, que não sei se vou ou se fico, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Hudson Ferreira Leite, Ricardo Jordão Magalhães, Vanusa, o The Three Degrees, Vicente Barreto, Daniel Barenboim e James Joplin. Tamo podendo, meu. Esse é o Café Brasil, um programa ouvido por gente que está a fim de fazer acontecer, que não engole o homem talvez e que é formadora de opinião. Você não tá aqui com a gente? Pô, decide logo. www.portalcafebrasil.com.br. E para terminar, uma frase de um anônimo. Eu costumava ser indeciso, mas agora não estou tão certo disso.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Rádio Dose.